Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que nos leva todas as semanas a viajar para um lugar diferente do globo. Hoje temos como destino Zurique e vamos ao encontro de Simão Barbosa, um antigo aluno de Engenharia de Materiais da Universidade do Minho. Simão, aproveito para te dar as boas-vindas à Rádio Universitária, perguntar se estás bem, como é que estás e o que é que estás a fazer por aí, por Zurique.
Olá, Liliana, um prazer estar a falar contigo hoje e agradeço já o convite. Podia estar melhor se o tempo também ajudasse. Tem chovido imenso, imenso nas últimas 3 semanas aqui, mas pronto, esperamos que as próximas semanas corram um bocadinho melhor.
Olha, conta-nos um bocadinho da tua história. Como é que foi o teu percurso até chegares à Suíça?
Ora, se me tivesse feito essa pergunta há 10 anos atrás, eu diria-lhe que nunca tinha pensado pela minha cabeça mudar de país. Eu gostava muito do meu cantinho, de estar em Guimarães, da minha bela cidade. Já por isso também fui para a Universidade do Minho em Guimarães, tudo ali pertinho de casa. Mas, entretanto, conheci a minha esposa e a minha esposa teve uma grande influência neste âmbito, porque ela cresceu na Suíça. Entretanto, estudou e fez a universidade em Portugal. E ela sempre teve a ambição de regressar à Suíça e eu basicamente segui-lhe um bocadinho as pegadas. Portanto, posso culpá-la por essa parte, por me ter colocado esse bichinho e de querer experimentar um país diferente, uma cultura diferente.
Foste assim à aventura, portanto, ou já ias com alguma coisa planeada?
Um bocadinho à aventura, sim, um bocadinho à aventura. Eu basicamente acabei o meu mestrado, estava a trabalhar na Bosch, em Braga, e basicamente 2 semanas depois de ter apresentado a minha tese de mestrado, fui ter com a minha diretora de curso e disse: professora, preciso que me lance as notas porque daqui a 2 semanas quero ir para a Suíça. E ela ficou muito surpresa, ok, vamos lá fazer isso. E assim foi, passado 2 semanas estava eu em Zurique à procura de trabalho e pronto. E foi assim.
Foi fácil esse processo de encontrar um trabalho por aí? Não sei se estás na área.
Sim. Eu neste momento sou Head of Operations, diretor de operações. Lidero um departamento, vários departamentos, em facto, de qualidade, de produção, supply chain e de infraestruturas, que vai um bocadinho em conta o meu background. Eu estudei engenharia de materiais na Universidade de Minho. E sem dúvida ajudou nesse processo e com a sua questão anterior, quanto tempo é que se demorou? Ora bem, não foi assim muito fácil, demorou-me cerca de 3, 4 meses. Eu esperava que fosse algo mais rápido, porque uma pessoa quando fala de engenharia, como é basicamente muito parecido em quase todas as universidades do mundo, eu acharia que, ok, sou engenheiro, vamos lá mandar alguns currículos, isto não deverá ser um grande desafio. Bem, ainda tive 4 mesinhos à procura, mas de momento estou muito satisfeito. Posso dizer que nos últimos 5 anos tive uma boa progressão na carreira e deixo-me muito orgulhoso já ter atingido o cargo de diretor com apenas 30 anos. Também sou um dos mais novos diretores em Zurique e isso também me traz ainda mais orgulho, principalmente por causa da resistência quando eu cheguei aqui à Suíça, porque Engenharia de Materiais, Universidade de Minho, vim competir com 2 das melhores universidades do mundo, a PFL e a TH estão as 2 no top 10 do mundo, e eu assim um bocadinho de reticência de parte das empresas, mas pronto, de momento acho que estou-me a safar bastante bem e conseguimos provar que o ranking é só um ranking e que os alunos da Universidade de Minho são muito, muito competentes.
Ora bem, e vamos por partes. Neste momento, para que possamos perceber um bocadinho daquilo que faz o senhor diretor, quais são assim as tuas tarefas no dia-a-dia?
Ora bem, a minha esposa diz que eu passo demasiado tempo ao telefone e na verdade sim. O meu dia-a-dia basicamente é coordenar e em reuniões, de reunião em reunião. Neste momento estou a planear uma nova fábrica noutra localidade na Europa E isso é um bocadinho parte do que eu faço, esse planeamento de infraestruturas, quais são os departamentos que estarão lá, como será feito o ramp-up para os próximos produtos e basicamente a estabilização dos produtos que vêm de desenvolvimento e que nós basicamente fazemos a produção aqui na Suíça.
Olha, de que forma é que a experiência que passaste enquanto estudante da Universidade do Minho e enquanto estudante de Engenharia de Materiais te vai ajudando nessas tarefas diárias?
Bem, o curso de Engenharia de Materiais é um curso bastante multidisciplinar, tem uma excelente formação de base mecânica e materiais, estatística, na gestão de produção também, e todos esses pequeninos tópicos ajudaram-me imenso no que eu faço hoje em dia. Se calhar, e aqui fica o meu feedback para a diretora do curso de Engenharia de Materiais, se calhar devemos apostar um bocadinho mais na microtecnologia, porque aqui, principalmente no centro da Europa, é um tópico que eles buscam muito, mas sem dúvida a formação foi bastante importante, e também o espírito familiar da Universidade de Minho. Eu, antes de ir para a Universidade de Minho, tive 2 anos na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências do Porto, posteriormente mudei para a Universidade do Minho, e uma grande diferença. A Universidade do Minho é bastante mais familiar, há uma grande entreajuda entre os alunos, menos competição, e no final isso resulta que cada aluno que sai da Universidade do Minho saiba sempre um bocadinho mais, comparativamente à nossa, entre aspas, concorrência. Além de que a interação entre aluno e professor na Universidade do Minho foi algo que me chocou na primeira semana. Na primeira semana tivemos a apresentação com vários professores e ao final de algumas horas cruzámos com esses professores no corredor e toda a gente se cumprimentava. Isso para mim, vindo da Universidade do Porto, que era assim um bocado mais rígido, foi um bocadinho choque. Além de as difíceis timelines dos trabalhos e principalmente desde que foi implementado o processo de Bolonha, também ajudou muito na criação do, entre aspas outra vez, o desenrascanço. E isso no mundo do trabalho é, sem dúvida, algo muito bom em ter em conta.
Que memórias guardas dessa grande família que encontraste na Universidade de Minho?
Ai, muitas memórias. Sinto muita falta dos amigos, de toda essa parte mais familiar da universidade, sim, mas também da parte da oportunidade de podermos experimentar várias áreas, podemos falhar e todos esses erros eram toleráveis. Agora no mundo do trabalho isso é um bocadinho mais complicado, não é? Não temos essa margem de manobra para o erro, mas sem dúvida a parte dos amigos e desse ambiente familiar recordo muitas vezes.
Olha, então vamos recordar esse ambiente familiar através da música. Sugiro agora que façamos uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema escolhido por ti, que te faça lembrar esses tempos vividos na Universidade do Minho.
Uma música muito especial que eu acho que na nossa latada tocou cerca de 20 vezes. Nós que já tivemos sempre a cantá-la, que é o Buraca Sound System, Hangover.
Espera um momento, você vai sentir sabor. Espera.
Ba 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 ba
Voltamos à conversa com o Simão, ele que nos fala a partir de Zurique. Simão, como é que tu te adaptaste a essa nova realidade, a essa nova vida que encontraste na Suíça?
Bem, as diferenças culturais são bastante. Em termos de... O primeiro impacto é a língua. Mesmo que em Portugal se aprenda o alemão e tal, chega-se à Suíça, eles não falam alemão, falam suíço, que acaba por ser bastante, bastante diferente do alemão. E isso é a primeira barreira, eu diria. Depois a comida. Isso é algo que me magoa imenso. Sinto muita falta da nossa comidinha em Portugal. E claro, a vida social, eles são bastante reservados, são muito caseirinhos, muito calmos, muito organizados, mas espontaneidade não é algo que eles apreciam muito. Eu dou, por exemplo, às vezes eu e a minha esposa queremos, uma sexta-feira à noite, queremos marcar um restaurante ou ir com os amigos, e isso é extremamente difícil. Se na quarta-feira eu não começar a ligar para os restaurantes, a reservar uma mesa, na sexta-feira é impossível fazer qualquer coisa.
Olha, e como é que é a tua rotina? Para aí, um dia teu. Não neste contexto pandémico, porque acredito que estamos todos ainda condicionados, mas dentro daquilo que era a nossa realidade pré-pandemia, como é que era a tua vida por aí?
Exato. Neste momento, por vários fatores, é um bocadinho diferente, porque eu acabei de ter um recém-nascido. Portanto, isso já mudou assim um bocadinho todo o dia-a-dia. Mas também, exato, com a pandemia foi bastante diferente também, muito home office. Mas antes de tudo isto, é basicamente acordar às 6 da manhã. Eu moro de um lado do lago de Zurique e trabalho do outro lado, porque a minha esposa mora desse lado e escolhemos basicamente morar do lado onde a minha esposa trabalha. Isso faz com que demore uma hora a chegar ao trabalho, às vezes é um bocado cansativo, mas quando chego ao trabalho é basicamente reunião em reunião, de café em café. Mas a parte boa é que normalmente, e nisso eu por acaso gosto muito desse espírito neles, ao final do dia normalmente acabamos sempre com uma cervejinha e uma salsichinha depois de trabalhar. Temos um grill aqui no terraço e basicamente está sempre a trabalhar depois das 5 da tarde.
Olha, sabemos que a Suíça tem uma forte presença da comunidade portuguesa. Tu vais tendo contacto com muitos portugueses?
Mais ou menos. Na minha área de trabalho eu não tenho muitos portugueses. Gostaria de ter mais, mas já por isso, na verdade, o meu grupo mais chegado ou americanos ou ingleses, ou pessoal da África do Sul ou de Espanha, não muitos portugueses, mas sim, às vezes é engraçado que vamos ao supermercado, vamos ao IKEA, estamos a andar a atravessar Zurique ou o que é que seja, vamos fazer um bocadinho de hiking, e é difícil não encontrar alguém que fale português. É extremamente difícil. Às vezes até parece que estamos mesmo em Portugal.
Isso acaba por facilitar, acredito, na integração de quem chega, não é?
Claro, claro, claro. Até uma história engraçada. Na minha primeira semana aqui em Zurique, eu fui a um supermercado e veio dois senhores ter comigo perguntar-me indicações. O meu alemão nessa altura era terrível. Não é que seja muito melhor agora, mas era terrível. E eles abordaram-me em alemão e eu entrei logo em pânico, respondi-lhes em inglês. E os senhores não sabiam inglês, e depois basicamente falam um para o outro em português. E eu fiquei, ok. Aí se calhar já o consegui ajudar. Portanto, há sempre um português em todo lado aqui, impressionante.
Exatamente. Olha, e já que falaste no alemão, como é que foi essa adaptação? Trabalhaste nesse aspecto? Tiveste a aprender a língua? Como é que está a tua evolução?
Bem, isso é mais uma vantagem da Universidade do Minho, porque tem vários cursos da língua alemã. Eu fiz basicamente o nível A1 em Portugal, na Universidade do Minho. Depois, aqui na Suíça, tenho feito algumas aulas, mas, sinceramente, não sou dos melhores falantes de língua alemã, porque, na minha área, basicamente só falamos inglês. Os nossos fornecedores falam inglês e os nossos clientes falam inglês. E a minha equipa é multicultural. Eu tenho aqui pessoas a trabalhar comigo desde Irão, aos Estados Unidos, Colômbia, México, Itália, tudo um bocadinho. E basicamente no dia-a-dia falamos o inglês.
E quanto a isso, já, como dizias, a Universidade de Minho já te foi preparando para essa realidade, não é?
Claro, sim. Ajudou para o primeiro impacto, para a primeira barreira, sim.
Olha, Simão, ia perguntar também do que é que sentes mais saudades de Portugal?
A família, sem dúvida, é algo que custa sempre, sempre muito, o que me faz também visitar, se calhar mais vezes que o normal, Portugal.
Quantas vezes?
Ah, 4, 6 vezes por ano, se puder ir um bocadinho mais, tento, e principalmente agora com a facilidade dos voos. Mas sim, isso é a parte que sem dúvida custa mais. E claro, o nosso bom tempo. Mas agora, desde outubro até finais de março, não mentira, até inícios, meados de abril, tivemos neve. Estamos agora a ter os primeiros dias de sol. E isso, nisso eu sinto muita falta também de Portugal.
Olha, em sentido inverso, o que é que mais te agrada em Zurique?
Sem dúvida, a organização deles. Em termos de burocracia, sempre que é necessário qualquer coisa da parte da segurança social, da parte de finanças, da parte financeira, é extremamente rápido obter qualquer resposta. Ainda, dando outro exemplo, cerca de 3 meses mudei de casa, fui aqui à nossa, o que eles chamam, Gemeinde, junta de freguesia, e precisava dos papéis, não é, para mudar de um sítio para o outro, e todo o processo, desde comunicar às finanças, desde comunicar, neste caso, a ajuda à freguesia, a todos os institutos, demorou 5 minutos. E isso é, sem dúvida, algo que me fascina, é a organização deles, a calma deles e a paciência deles também.
Olha, então sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Zurique.
A música que eu escolhi é uma música que ainda hoje no escritório jogamos algumas vezes. É a nossa música da sexta-feira e dei o nome Friday from Mufasa and It Man.
Mufasa, you know we finally here, right? Mufasa, you know we finally here, right? It's Friday then, it's Saturday, Sunday,
it's live again, it's live from the spot, it's live again, it's live from the spot.
Friday, then, then Saturday, Sunday, what?
Depois da música, regressamos à conversa com Simão Barbosa, antigo aluno de Engenharia de Materiais, a viver na Suíça, mais concretamente em Zurique. Simão, para quem não conhece a cidade, que sítios é que sugeres que possamos visitar quando formos até Zurique?
O primeiro sítio, sem dúvida, é Old Town, a parte mais antiga de Zurique. É lindíssimo. É uma arquitetura já muito antiga, muito tradicional aqui do centro da Europa. Muitos mercadinhos pequeninos, lojinhas pequeninas, em que há pessoas que se costumam a vestir da forma tradicional. Encontra-se tudo, na verdade, nessa zona da cidade. E o engraçado, apesar de ser a zona mais tradicional da cidade, se alguém quiser ir sair à noite ou jantar ou experimentar até um restaurante mais multicultural, é exatamente esse lado em que é engraçado, porque deveria ser onde estão situados a maior parte dos restaurantes suíços, mas não, é onde estão situados a maior parte dos restaurantes estrangeiros. outro sítio engraçado, sem dúvida, é caminhar pela Bahnhofstrasse, que é basicamente uma avenida bastante comprida, onde está situado todas as lojas extravagantes, todos os bancos gigantes, todas as empresas grandes de consultoria, toda a ostentação do capitalismo. Para quem gostar, é um sítio que recomendo, sem dúvida. E a parte dos chocolates. Temos a fábrica da Lindt, aqui em Zurique, e é, sem dúvida, uma experiência que qualquer turista também deve experimentar.
Ao nível da gastronomia, tens mais alguma sugestão?
Sem dúvida, o fondue. É algo que eles adoram e é algo que, para mim, ainda faz um bocadinho de confusão. É basicamente fondue de queijo. É difícil de descrever, mas é basicamente 2 quilos ou 2 litros de queijo num pote derretido e eles comem aquilo com pão. Portanto, é uma overdose de queijo e eles são tolos por isso. Os turistas fazem fila para comer isso. E eu, para já, se calhar daqui a 5 anos, vou-me habituar, mas para já não faz assim um bocado de confusão. E raclette, que agora também já se começa a usar em Portugal. Basicamente a batata cozida com uma espécie de queijo gratinado numa máquina também especial, que sem dúvida é algo saboroso. Dessa eu gosto muito.
Olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a pensar em migrar.
Bem, não tenha medo de arriscar. Há sempre coisas boas e coisas menos boas. A nossa capacidade de crescer e de evoluir em situações de stress ou fora da nossa zona de conforto é imensa e, na minha opinião, nada melhor do que se aventurar noutro país e verão que o vosso crescimento, tanto a nível pessoal como profissional, será incomparável. E essa deverá ser a maior motivação, na minha opinião, para alguém que tenta uma aventura fora da sua zona de conforto, fora do seu país.
Que características é que tu achas importante as pessoas que partem para estas aventuras terem em mente?
Uma pergunta bastante, bastante complicada. Bastante, eu acho que todas as pessoas que vão numa aventura destas têm que ser, como a própria palavra indica, bastante aventureiros. Não é fácil, principalmente para quem vai sozinho, é sempre mais fácil ir acompanhado. No meu caso foi extremamente mais fácil porque a minha esposa já estava cá. Mas sim, não ter medo da aventura, é sempre algo a ter em conta, porque há muitos desafios, não desistir, e sinceramente não me arrependo nada de ter dado este passo.
E tencionas dar o passo inverso, ou seja, um dia regressar definitivamente a Portugal?
Para a minha reforma, sim, até lá estou bastante satisfeito.
Muito bem, olha, Simão, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência.
Muito obrigado pelo convite.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Simão Barbosa, mais um antigo aluno da Universidade do Minho, desta vez do curso de Engenharia de Materiais, ele que nos falou a partir de Zurique, na Suíça. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me.
I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.